Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Ao programa Palavras de Louvor. Esse programa é baseado nos estudos do Dr. Donald Hubbard, pastor e professor da Bíblia. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de, nos próximos minutos, apresentar a você verdades contidas na Palavra de Deus e suas aplicações para os nossos dias. Vamos então a mais um estudo no programa Palavras de Louvor. Apresentação, Lincoln Oliveira.
O ponto crítico. Assim é que temos chamado a última parte de Marcos capítulo 8. Já estamos estudando juntos os versos de 27 a 33 e, de fato, trata-se de um ponto crucial no ministério de Jesus Cristo. A passagem chave para a qual chamamos sua atenção é a primeira parte do verso 31 de Marcos capítulo 8, e começou a ensinar-lhes. Essa expressão marca um ponto crítico no ministério de Jesus. Há três coisas, três episódios, três elementos que estão relacionados com este ponto crítico. Uma foi a confusão com relação à identidade de Jesus. Lembre-se de que Jesus perguntou aos discípulos sobre a opinião que as pessoas tinham dele. Jesus, no verso 27, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? A resposta dos discípulos incluía apenas os bons comentários sobre Jesus, pois havia aqueles que diziam coisas ruins sobre nosso Salvador. Os discípulos falaram que algumas pessoas achavam que ele era como João Batista, Elias ou alguns dos outros profetas. Jesus, no entanto, não poderia deixar passar essa oportunidade de gravar a verdade em seus corações e, por isso, fez a seguinte pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta nos leva ao segundo ponto crítico, que está relacionado com a divindade de Jesus. Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois chegamos até o terceiro elemento, que está relacionado com um conflito de uma necessidade de Jesus, e foi aqui que paramos em nosso último estudo bíblico. Gostaria de direcionar sua atenção para os versos 31 a 33 de Marcos capítulo 8. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Sim, esse era o conflito com relação à necessidade de Jesus. A palavra-chave era importava, ou deveria. Essa era uma grande necessidade que estava sobre os ombros de Jesus. A obra da cruz não estava distante de Jesus naquele momento. Do Monte Hermon e da Transfiguração, Jesus se moveria inexoravelmente em direção à cruz e ao cumprimento do programa de redenção que Deus tem para todas as gerações. Uma nova verdade começou a ser revelada. Jesus começou a ensiná-los. Ele começou, é a expressão chave. Pela primeira vez, Jesus ensinava de forma aberta que o Messias teria que primeiramente ser o Messias sofredor. O tempo verbal indica que Jesus fez isso continuamente durante esse período de tempo. Os discípulos precisavam saber a verdade sobre a cruz e a morte do Senhor para redimir o pecado do homem, mas que ele também seria ressuscitado dos mortos. Todas essas coisas em breve aconteceriam com Jesus e ele, ao revelar essa verdade, queria prepará-los para quando aquele momento chegasse. Note, por favor, uma segunda parte desse ponto com referência ao conflito da necessidade de Jesus. Havia uma nova verdade revelada e também uma velha tentação a ser repreendida. Veja o contraste da expressão "ele começou" no verso 31 com a expressão do verso 32 "e Pedro começou". O texto diz: "E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo". Que tremenda audácia da parte de Simão Pedro, não é mesmo? Note que o texto diz no verso 32: "E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens". Simão Pedro ousou tomá-lo à parte e corrigir o Senhor da Glória. Eu tremo até em falar isso. Que tremenda audácia! Embora seus motivos pudessem estar cheios de compaixão por Jesus, poupar ao Senhor da cruz iminente era sua intenção e Pedro estava sendo usado como instrumento de Satanás naquele momento em especial. Da gloriosa confissão de Cristo à dolorosa condenação da repreensão de Cristo. Cristão, fique alerta. O diabo ainda pode usar muitas bocas e precisamos ter cuidado com nossas mentes, pensamentos e línguas para que estejam em completa rendição a Jesus Cristo. Jesus claramente indicou em sua repreensão a Pedro, no verso 33, que as palavras de Pedro certamente não vinham de Deus. Elas vinham do diabo. Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cristão, tome cuidado e guarde bem a sua língua. É claro que essa velha tentação era patrocinada por Satanás em Mateus capítulo 4, versos 8 a 10. Você se lembra quando Satanás o levou a um ponto muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo? Depois ele disse: "Tudo isso lhe darei se prostrado me adorares". O impacto daquela tentação que Satanás estava colocando diante de Jesus era: "Jesus, poupe a si mesmo. Deve haver outro caminho que não seja a cruz. Com certeza, você não precisa morrer desse jeito. Eu lhe darei todos esses reinos se você prostrado me adorar". A tentação de Satanás, por mais sutil que fosse, foi claramente percebida por Jesus e o Salvador o repreendeu e disse-lhe para partir. Aqui, mais uma vez, a velha tentação surge e dessa vez através do coração e da língua de Simão Pedro. O comentário de Pedro, que por certo não tinha noção do que estava dizendo, foi simplesmente: "Jesus, evite a cruz. Não há uma real necessidade de ir até a cruz". Mas Jesus sabia que isso não era verdade, pois o homem é pecador e não há outra maneira de ser reconciliado com Deus a não ser através do sangue derramado por ele. Foi por isso que o Senhor Jesus disse em Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A cruz ocupava o centro do coração e da vida de nosso Salvador Jesus Cristo. De fato, a sombra da cruz acompanhou Jesus desde o dia de seu nascimento. Jesus precisava ir até a cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem derramamento de sangue não há remissão, como lemos em Hebreus. Ó, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou, sua imensa graça me mostrou. Assim como Jesus repreendeu a Satanás, ele também repreendeu a Pedro. Pedro não tinha noção, estou certo, da importância daquilo que estava dizendo. Não havia outra maneira a não ser o caminho da cruz. Esse era o plano de Deus para a redenção, o método pelo qual a humanidade perdida seria redimida e transformada em filhos de Deus. A mensagem que fica para nós é: não amenize essa verdade. Não perca o foco da importância da cruz. A cruz era tão importante para Jesus e essa necessidade era tão clara nesse texto que cada filho de Deus precisa entender isso. Há uma outra aplicação aqui que não podemos desprezar. Pedro poderia muito bem representar os muitos crentes que têm uma noção correta da divindade de Cristo, mas que têm sérios problemas na hora de aplicar essa verdade sobre a cruz de Cristo em sua vida pessoal. Não há uma outra maneira de olhar esse assunto, mas compreender que Pedro disse não à cruz. Muitos de nós nos recusamos a lidar com nossa velha natureza. Nos recusamos a aceitar a morte de nossa velha natureza em Cristo para que possamos viver sob a luz da nova natureza e no poder completo da cruz de Jesus Cristo. A capacitação de Deus para o cristão está arraigada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos crentes que dão todos os tipos de desculpas para não viverem uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. A natureza carnal parece dominar a maior parte do tempo nas vidas de muita gente do povo de Deus. Será que foi para isso que Deus nos salvou? A resposta a essa pergunta é: claro que não. Deus nos salvou para uma vida de santidade, de piedade, de alegria e de vitória. Por que será que Paulo fecha o 8º capítulo de Romanos dizendo que somos mais que vencedores? Não apenas vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Assim, querido amigo, lembre-se de que o ponto crucial na vida de Jesus é o ponto crucial na vida de todas as pessoas. Qual é a sua opinião sobre Jesus Cristo? De quem ele é filho? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você confessa que ele morreu por você? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados ao ser pendurado na cruz e derramar seu sangue? Que possamos confiar em sua obra consumada sobre a cruz. Essa foi a obra de nossa salvação. Essa é a obra de nossa contínua vitória à medida que vivamos vencendo diariamente o mundo. Que Deus possa plantar essa verdade profundamente em nossos corações. Pai, que essa verdade da cruz de Jesus Cristo queime em nossos corações e que possamos viver para a Tua glória, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Música.
Fica por aqui mais um Palavras de Louvor, um programa baseado nos estudos do Dr. Donald Hubbard e apresentado por Lincoln Oliveira. Esperamos que o estudo de hoje tenha servido para fazê-lo crescer em seu relacionamento com Deus. Esperamos contar com a sua audiência em nossa próxima edição. Até lá, e que Deus lhe abençoe.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.